Continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje recebe Neymar Dias, que é multi-instrumentista. Neymar, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aí que você trouxe, de você conseguir transpor um repertório sinfônico e até no sentido erudito, né, para um instrumento que no Brasil ganhou uma roupagem muito popular, que é a viola caipira, né? E você falou, eu não fiz arranjo. Eu imagino que você tenha trazido mesmo a partitura de Bach para o instrumento, a execução. Fala um pouquinho sobre isso, assim, até tecnicamente, acho que é legal as pessoas saberem.
Pois é, porque a viola, ultimamente ela tem se expandido muito, né? Tem muitos violeiros tocando vários estilos de música diferentes. Isso é legal, que dá linguagens diferentes para viola, né? É bacana, tem muita gente que segue tocando o estilo tradicional e acha que tem que ter mesmo, porque, né, não pode morrer esse folclore, essa raiz, né? Tem que ter essas pessoas, que é super importante, né? Porque vai modernizando e expandindo os horizontes, que acho que esses negócios dos grupos de folias, tem violinos que preferem gravar sua raiz, e tem que fazer isso mesmo, porque isso mantém a cultura original da viola, né? A nossa viola aqui, a caipira, viva, né? Viola brasileira, né? Como o Ivan Vilela costuma chamar. Viola brasileira é um bom nome, porque a música caipira, ela é basicamente do interior de São Paulo, Paraná, né? Mas, por exemplo, a viola nordestina, ela é uma viola caipira, mas não é caipira, assim, o nosso caipira, né? A viola que se toca em Mato Grosso do Sul, ali tem um outro sotaque, meio, né? Parente das polcas paraguaias. Viola brasileira é legal, assim, eu gosto de chamar de viola caipira, né? Mas, enfim, um pouco mais tecnicamente é complicado, sabe? Porque a gente não tem... Eu não tenho referência, não tive referência de como fazer isso para viola, né? Sempre fui apaixonado pela música de Bach, desde da adolescência. Mas, enfim, eu comecei a testar algumas coisas, né? Intuitivamente, pela sonoridade da viola, que cairiam bem. A primeira que eu testei, acho que foi uma partita para violino. E eu achei que aquilo poderia soar bem, sabe? A viola, ela tem um timbre que assemelha um pouco ao cravo, um instrumento muito usado na época de Bach, né? Sim. Barroco, né? E aí tem uma coisa, Pedro. O que deu bastante trabalho foi traduzir essas músicas para viola na afinação de viola mesmo. Porque, assim, eu pesquisei para ver se tinha alguma coisa. Eu achei alguma coisa, assim, relacionada a esse repertório, mas com a viola afinada em violão. Então, por exemplo, esse repertório de Bach, que a gente está falando de Bach, ele já tem transcrito para violão, né? Então fica mais fácil, porque se você afinar a viola em violão, você consegue, né, apesar de não ter um par, você consegue adaptar de uma forma um pouco mais cômoda. Porque aquilo você vai sair lendo com uma afinação de violão, e esse repertório já tem ele transcrito para violão. Aí você aproveita o quê? O timbre da viola, né? Mas se tem alguma coisa inédita, assim,
que justifica bastante... Fica quase como se fosse um violão de 12, né? Um violão de 10, né? Você aproveita aquele timbre, mas é para violão a afinação, né? Seria isso?
Então, E aí, foi um desafio, realmente. Foi muito prazeroso, mas foi um desafio, assim, né? É que a música de Bach, ela tem um encanto, assim, né? Então, muitas vezes eu me emocionei no meio das transcrições, justamente porque, né, eu vi que tava dando certo, e dando certo na afinação, né, da viola mesmo, né? Isso quer dizer que se eu parasse de tocar um prelúdio ali, e desse um repique solto assim, aí já ia ser o Tunique Tinoco de novo, tinha um carreira, né? Então é legal, porque você... aproveita o instrumento, né? A viola tem muitas afinações, né, Pedro? Mas tradicionalmente, a que mais usa é cebolão em Mi e cebolão em Ré, né? Hoje em dia já tem uma metodologia para viola nessas afinações, né? Agora, assim, eu tô falando dessas transcrições. Essas transcrições, elas estão em andamento, sabe, Pedro? Isso vai virar um livro para os violeiros que quiserem tocar repertório com partitura e tablatura e baixo, sabe? Eu comecei a transcrever até que outras pessoas possam tocar esse repertório e ampliar o repertório de viola, sabe? Eu tô falando de transcrições, mas quando eu tava fazendo as transcrições, eu peguei partitura de Bach, peguei gravações boas, né, de grupos típicos, assim, que tocam esse tipo de música barroca, música de Bach, e peguei referências muito boas, assim, com a partitura, sempre consultando, Mas isso eu gravei tudo de memória. E eu toco tudo isso de memória, sabe? Quer dizer que se eu parar de tocar, eu esqueço. Eu não pus no papel isso aí lendo, sabe?
É mesmo, então você entrou no estúdio e tocou de memória mesmo. Sem partitura.
Sem partitura. Eu gravei, né? Tem um repertório até longo de Bach. Eu gravei, decorei as peças, né? Mas, por exemplo, agora eu vou grafá-las, né? Pra que saia digital e que saia impresso também, né? As pessoas que preferirem. Mas tá em andamento, sabe? Já tô demorando um pouquinho, porque isso, o disco já tem uns 3, 4 anos, né? Então o pessoal me pede na internet, às vezes, pô, eu queria tocar, cadê a partitura? Mas tá em andamento. Sairá esse livro.
E vai ser um documento sensacional, né? Ainda mais para viola caipira, assim, uma coisa pautada, né? Muito legal. Eu lembro me faz lembrar um pouco do trabalho do Roberto Correia aqui em Brasília, né? Que é um grande estudioso de viola e músico, e também fez muito isso com a Folia de Reis, né? Ele catalogou praticamente a Folia de Reis no Brasil e ele transcreveu. Eu achei isso um trabalho fenomenal, assim, né? É um registro maravilhoso.
Maravilhoso porque ele foi um dos pioneiros a vir com esse negócio de formatar um método para viola mesmo, né? Nas afinações, então tem os livros dele que não tinha... A viola tem um instrumento de tradição oral, assim, né? Originalmente, você vai... Um violeiro passa pro outro, tu sabe, aí põe outro dedo ali, aí pega uma cantiga dali, pega um toque, um repique daqui diferente. E é um instrumento que sempre teve essa tradição de oral, de passar, né, um pro outro, assim, isso no Brasil inteiro. E o trabalho com o Roberto, acho que foi um dos pioneiros a começar a fazer esse negócio de grafar, isso é maravilhoso, né? Porque não, às vezes a pessoa não tem contato com um violeiro, mora longe, nunca viu música caipira, mas ou nunca viu folia, mas gosta do som. E aí como é que ele vai tocar, né? Então ele, o Ivan Vilela também, que, né, leciona em faculdade, universidade, viola caipira, né? Todos esses caras têm uma importância muito grande, né? Dessa geração, não só artística que eu tô falando, mas na geração assim, de didática mesmo do instrumento,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Isso não é nada, né? Até a década de 70 não tinha nada disso, né? Começo dos anos 80 começou, né? Acho que eles foram desbravadores mesmo no sentido de catalogar e ter esse repertório como documento. É muito bom.
Vamos ouvir mais uma do álbum Fios Bar, que eu acho que merece, pelo papo que a gente conversou aí. Escolhe mais uma pra gente dar sequência aí.
Tem uma que é uma cantata, deixa eu ver o que a gente pode ouvir aí. Watch out, olha, a pronúncia vai ser...
Falar em alemão ser, agora,
thank you.
Escala Brasileira está conversando com o Neymar Dias aqui na Rádio Senado, grande violeiro, mas também multi-instrumentista, toca baixo acústico, tocou em orquestra. Ô Neymar, se a gente estava falando aí da viola caipira, né, como um instrumento bem, bem de raiz, né, bem, bem até de cultura oral e tudo, e a sanfona, o acordeon, a sanfona no Brasil tem muito isso também, né? Eu conversava com o Toninho Ferragutti, ele falava muito disso também, que é um instrumento que vai passando de geração para geração. E aí eu chego num álbum que eu acho esplendoroso que você gravou com ele, que é o Festa na Roça, né? Acho que é um tributo à música caipira, mas também com uma sofisticação impressionante. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho aí.
Eu acho que, se você já conversou com o Toninho, a gente conta uma história parecida, porque ele me convidou para gravar. A gente foi convidado a gravar esse disco pelo Ernesto, né? E aí a gente entrou em estúdio e queríamos fazer assim, uma releitura, né, dessa música raiz mesmo, assim. Mas a gente pensava em entrar em estúdio com viola e acordeon e deixar um sertanejo mais, um caipira mais chique, chamar um quarteto de cordas, uma percussão, um baixo acústico, né? E a gente foi para fazer uma pré no estúdio, né? Vamos fazer um negócio classudo, né? Aí o Toninho conta essa história, né? A gente gravou uma música e foi ouvir lá no aquário, no estúdio, como tava, e a gente gostou muito da gente mesmo e a gente limou a banda.
Simples assim, né?
É porque, na verdade, ele tem uma vivência muito grande em vários estilos de música também, né? Ele é referência no acordeon, aqui e fora também. E tem essa cabeça de pensar a música de uma forma geral também, assim. Então toda essa bagagem nossa vai para essas leituras de música simples, que na verdade não é simples, né, Pedro? Aquilo lá, essas músicas de dois, três acordes, assim, elas têm muita força na melodia, elas têm uma... Não dá para você ficar reharmonizando muito, pondo acordes sofisticados, fazendo em 7x8, o Rio de Piracicaba em 13x8, não sei o quê. Você perde a essência, né? Ao mesmo tempo, o que a gente fez foi criar alguns interlúdios, algumas passagens delicadas, assim, como se fosse uma introdução. Tem coisas de música clássica, cânones que se repetem, ambiências, assim, para não perder essa força que fala direto ao coração, que é a força da música caipira, né? Que ela invade, assim, sem pedir licença, né? Então, você pode ver ali que as músicas... Tem muita coisa que é tocada de uma maneira... bem respeitando a melodia mesmo, mas com o nosso toque, assim, né? Que já no tocar vem essa bagagem nossa, assim, de trabalhar com N estilos de música e traduzir não traduzir, mas assim, tocar esse repertório de uma forma bem respeitosa, mas com um negócio que ele esbarra até mais na música erudita do que na popular, sabe? Porque tem muitas dinâmicas, nuances, piano forte, não sei o quê. Né? E os interlúdios que atravessam no meio da música. Então ele tem essa tendência a ser mais camerístico. E a gente, graças a Deus, vem tocando esse disco até hoje. Esse disco foi indicado ao Grammy em 2015, se eu não me engano, 2014. A gente foi lá para Las Vegas e tudo. Costuma brincar que a gente foi indicado, a gente não ganhou, mas pelo menos a gente perdeu, né?
Muito bom.
Mas isso aí, na verdade, abriu muitas portas, essa indicação ao Grammy, né? E a gente toca até hoje muito por conta disso, né? Porque isso tem um peso bastante grande, o Grammy Latino, né? E é um repertório que cabe em sala de concerto, cabe em vários lugares diferentes. Muito, muito feliz essa combinação.
Vamos ouvir uma aí do Festa na Roça, que traga justamente isso que você falou, essas nuances todas, essa mescla aí com uma coisa camerística e ao mesmo tempo caipira.
A gente pode escutar o Tristeza do Jeca.
Ah, é o clássico, né? Muito bom.
É, muito bom. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.